sua vida, seu maior tesouro. Comece aplaudindo nessa hora. Seja bem-vindo, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Seja bem-vindo, Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Por gentileza, pode sentar. Vamos falar nesta noite sobre o milagre da gratidão. A gratidão gera milagres na nossa vida, amém? A gratidão é uma chave que é virada na nossa vida e que através dela temos muitos milagres. E eu quero conversar com você nessa noite hoje sobre a importância de ir até Jesus, de sermos gratos a Ele. E a gratidão é algo que nos dias de hoje está muito escasso. As pessoas esquecem de ser gratas pelo pouco. As pessoas esquecem de ser gratas pelo seu trabalho, pelo pouco que tem, às vezes, muitas vezes pelo muito. As pessoas esquecem nos dias de hoje. É mais fácil reclamar de tudo que não temos do que ser grato por aquilo que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas. Nós temos esquecido de agradecer. Estar aqui hoje é um motivo tremendo de nós agradecermos. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, ele fala sobre um grupo de homens que recebeu um grande milagre. E desse grupo de homens, um em específico recebeu um milagre que não esperava, algo extraordinário da parte do Senhor. E você pode ser essa pessoa nessa noite, amém? Você crê nisso? Quem crê comigo está aqui? Amém? Lucas capítulo 17, no versículo 11. Lucas 17, versículo 11, uma passagem muito conhecida sobre a cura dos 10 leprosos. E nós vamos aprender algumas lições com esses homens. A palavra diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, os disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Amém? A lepra naquele tempo era uma enfermidade que não tinha cura. Uma pessoa que estava com a lepra, ela tinha duas certezas, duas mortes. A primeira morte era uma morte social. A pessoa era afastada da sua família, era afastada do seu lar, do convívio da sua casa, era obrigado a viver de forma restrita no deserto, numa aldeia, talvez longe de todas as pessoas, vivendo talvez daquilo que lhes davam de esmolas. E a outra certeza era a morte física. Eles ficavam ali definhando pouco a pouco, até que morresse. Quando eles iam entrar na cidade, alguém tocava um sino e começava a gritar: leproso, leproso. As pessoas precisavam se recolher. Ou senão, se elas vinham pelo caminho e vinham alguém de longe, elas precisavam gritar: leproso, leproso, leproso. Esta era a vida daqueles homens, sem perspectiva e sem possibilidade nenhuma de cura. Aquele era o momento que eles estavam vivendo. Mas nós vamos aprender algumas lições. Eu estava ali sentado e eu pensando sobre milagres, e eu lembrei do dia que eu me converti. O dia que eu sentei na galeria, era um domingo como esse, sentei lá atrás, na última fileira, e lembrei que numa noite como essa, Deus fez um milagre na minha vida, um milagre da salvação que transformou a minha vida. E Deus pode fazer um milagre tão grande quanto esse na sua vida nessa noite, amém? É uma noite de milagres. Você crê nisso comigo? Tem alguém que precisa de milagre aqui? Amém. Eu tenho certeza que a maioria de nós precisa de um milagre. Em alguma área. Tudo que é atribuído ao Senhor na nossa vida, que nós nos colocamos como dependência do Senhor, que o Senhor precisa fazer algo, nós podemos chamar de um milagre. Então todos nós precisamos desse milagre. E a primeira lição que nós vamos aprender com esses homens é que em Jesus sempre há possibilidades. Amém? Em Jesus sempre há possibilidades. Eles estavam ali no deserto, naquele vale, condenados. Mas mesmo naquela condição, nada os impediu de que quando eles vissem Jesus, quando eles enxergaram Jesus de longe, eles não olhassem para aquela dificuldade, mas olhassem para Jesus e vissem que ali estava a verdadeira possibilidade sobre a vida daqueles homens. Eles poderiam pensar: olha onde nós estamos, olha a nossa condição, mas eles não olharam para isso. E eles entenderam que em Jesus existia novas possibilidades. Eles não viviam pela perspectiva do problema. Quantas pessoas nós vemos que têm vivido pela perspectiva do problema, mas eles viviam pela perspectiva de Cristo. Quando chega o problema para muitas pessoas, elas param, elas desanimam, elas entram numa crise. Mas eu digo para você que ninguém, não existe ninguém que se coloque diante de Cristo e que em Cristo se abra na sua vida um leque de grandes e novas possibilidades em todo o tempo. O problema ali não era a lepra em si, o problema ali era a inércia, talvez ficar parados, não tomar reação nenhuma. Quando nós estamos em Cristo, nós temos que olhar diante dos problemas e ter reação e entender que em Cristo as coisas podem acontecer, as coisas podem se transformar na nossa vida. Ainda que o problema tomava toda a vida deles, eles estavam no lugar certo naquele dia, eles viram Jesus, e você está no lugar certo nesta noite, você crê nisso? Nós temos que entender que não há problema impossível para Deus, que em Jesus sempre há novas possibilidades. Essa foi a primeira lição, que em Jesus sempre há novas possibilidades. A segunda lição que nós aprendemos com esses homens é: não permita que o problema tenha você. Não permita que problema nenhum tome o controle da sua vida. Esses 10 homens tinham lepra, mas a lepra não tinha eles. Mesmo na dificuldade, eles mantinham a essência, eles mantinham a sua fé. Nós não podemos permitir, nós estamos nesse mundo à mercê de tantas lutas, dificuldades físicas, financeiras, emocionais, mas não podemos permitir. Nós temos a doença, mas a doença não pode nos ter. Nós temos talvez problemas financeiros, mas os problemas financeiros não podem nos ter. Os problemas, as lutas, as dificuldades não podem tomar o controle da nossa vida. Esses homens, como eu falei anterior, eles não viviam ali pela perspectiva do problema, mas eles criam, eles tinham o problema, mas o problema não tinha eles. Quantas vezes eu fui fazer velório, fui para consolar e eu saí consolado. Quantas vezes eu fui para fazer aquela última oração lá no hospital, para talvez trazer um consolo para aquela pessoa, trazer um conforto para a família, e eu que saí de lá chorando, assim: oh, Jesus, gera uma fé no meu coração desse tamanho, porque as pessoas tinham um laudo de morte, tinha ali uma perspectiva ruim, mas a perspectiva não tinha o coração delas, não tinha a essência, não tinha quem elas eram. Não podemos deixar que os problemas tomem conta do nosso coração, que roubem a nossa fé, que nos coloquem para baixo, nos coloquem em desânimo. Aqueles homens estavam ali já condenados, mas quando eles viram Jesus, a fé estava viva dentro deles, a perspectiva estava viva, a lepra estava neles, mas eles não estavam na lepra, eles estavam em Cristo o tempo todo. Amém? Quem está entendendo isso? É assim que nós temos que ter, e é isso que nós temos que orar ao Senhor. Senhor, quando o problema vir na minha vida, porque ele virá, ele virá mais cedo ou mais tarde. Não deixe que esse problema tome conta de quem eu sou. Não deixe que esse problema roube a minha essência, a minha fé, que me coloque em desânimo. Que eu não viva por essa perspectiva. Quantas vezes, por dor de dente, temos uma dor de dente, a dor de dente nos consome. Vou contar algo bem rápido sobre dor de dente. Eu tive uma dor de dente. E aí fui no médico e falei assim, o dente dói aqui, esse dente dói aqui, ó. Temos que fazer um tratamento de canal, fizemos um tratamento de canal. Tratamento de canal não adiantou, doeu o dente, enfraqueceu o dente, fui comer um negócio, partiu meu dente. E eu falei, arranca esse negócio uma vez, é um dente aqui de trás, não vai nem me atrapalhar, arranca esse negócio. Está tomando conta de mim. Estava tomando conta de mim que quando eles arrancaram o dente, passou a dor não era naquele dente, era no dente do lado, mas eu estava tão tomado, tão preocupado. Imagina se a Adri não puxou minha orelha, né, Adri? E o dente não era aquele que estava doendo. Mas assim são os problemas. Assim é a ingratidão na nossa vida. Nós olhamos para uma dificuldade que estamos ali naquele momento, mas esquecemos de tudo que o Senhor já fez na nossa vida. E quando nós olhamos para a imensidão daquilo que o Senhor já fez, transformou, mudou, e se nós olharmos para aquele problema, vai dizer, é só mais um problema que o Senhor vai fazer mais um milagre na minha vida. Por isso não precisamos deixar que o problema nos tenha, que a luta nos tenha, que a dificuldade tome conta da nossa vida. Eu ouvi já de, até anotei aqui, de tantas pessoas, e as pessoas dizem assim, puxa, eu era tão feliz, antes de acontecer isso, eu tinha vida, eu tinha vontade, eu tenho sonhos, mas agora eu não tenho mais, me caí em desânimo, eu caí, já não quero mais nada, não tenho perspectiva, porque que as pessoas deixaram o problema tomar conta delas. Um dia, há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, minha família sempre gostou de pescar, estavam lá pescando, meu irmão enroscou o anzol assim e puxou. Quando ele puxou, o chumbo veio no olho dele e partiu o olho dele. Partiu em dois pedaços assim. Foi bem na época de final de ano, foi uma luta, uma das maiores que a gente já passou, foi mais ou menos acho que 11 anos, né, Adriel? O Júnior tem 12, foi há 11 anos atrás. E aí toda aquela luta, perdeu a visão naquele olho, não enxerga mais nada até hoje. E aí ele era jovem, não era casado, menino vaidoso, e eu preocupado, ele é meu discípulo, meu primeiro discípulo que eu tive, que eu tenho até hoje. E eu pensei, como vai ser esse menino? Aí quando eu olhei, perguntei como é que ele estava, falou assim, não, estou animado, eu já estou vendo o negócio da faculdade, ele não tinha faculdade, vou começar minha faculdade, porque agora eu trabalhava, ele era soldador, trabalhava com os dois olhos, agora soldador com um olho só, complicado, agora não posso perder o outro olho, e toda naquela expectativa, hoje ele é um engenheiro, bem sucedido, e eu tive dificuldade para voltar a pescar naquele lugar, mas ele já estava pescando lá, todo feliz, continua pescando até hoje, tem uma casa lá até hoje, porque ele tinha a falta do olho, mas a falta do olho nunca o teve. Eu nunca vi aquele menino desanimado por esse motivo. Porque muitas vezes é isso que acontece, os problemas vêm na nossa vida, eles tomam conta de quem nós somos, que nós esquecemos quem Cristo é na nossa vida, amém? Essa é a segunda lição que nós temos que aprender com esses homens. A terceira lição, e é uma das mais importantes, eu quero que você preste muita atenção nisso, é uma fé acima das impossibilidades. Repita comigo, fé acima das impossibilidades. Aqueles homens saem gritando, dizendo, Jesus, tem misericórdia de nós, e Jesus diz para eles assim, ó, vão, se apresentem aos sacerdotes, porque os sacerdotes que davam o veredito da cura, depois que os sacerdotes davam o veredito, que eles estavam curados, eles poderiam retornar à vida social, à sua família, Nós não vemos Jesus fazendo um grande sermão sobre aqueles homens. Nós não vemos aqueles homens dizendo assim: olha, Jesus, não tem como nós nos apresentarmos, porque ainda estamos aqui leprosos, mas a Bíblia fala que enquanto eles foram no caminho, eles foram curados. Eu imagino aqueles homens dizendo, caminhando os 10 ali, e um olhava para o outro e falava assim: ei, está faltando uma orelha sua. E outro deles dizia assim: que tem? Você está sem um pedaço do nariz e continua indo, então vamos. E quando eles chegaram, mesmo diante de toda a impossibilidade, eles estavam o quê? Curados. Esta é a logística de Jesus. A nossa logística é: Jesus, faz um milagre na minha vida, porque se o Senhor fizer, eu obedeço, eu faço o contrário. Mas a logística de Jesus não é assim. Ela diz: obedeça. Primeiro obedeça, depois o milagre vem. Me lembro da minha mãe, quando eu cheguei de viagem, todo mundo chorando, e a mãe com uma sentença, os médicos tinham dito para ela: olha, se você operar, você morre, e se você não operar, você morre também. Todo mundo chorando, eu inventei de falar algo, sem pensar, falei: pai, vi meu pai chorando, meu pai é um homem muito duro, nunca tinha visto ele chorar. Falei: pai, fica tranquilo, que se Jesus curar minha mãe, eu não vou beber nunca mais, vou me converter, vou aceitar Jesus. Pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus no meu coração, ele dizendo: se quer fazer uma troca comigo, eu não sou um Deus de troca. Eu queria primeiro que Jesus viesse, para depois eu ir até ele. Depois de quase enlouquecer naquele dia, ouvindo a voz do Senhor dizendo que ele não era um Deus de troca, eu falei: pai, venho aqui, chamei o pai, chamei a mãe, falei: ó, a partir de hoje, se Jesus curar a mãe, eu não bebo mais, se ele não curar, eu também nunca mais eu bebo, e vou entregar minha vida para Jesus. Isso fazem 20 anos, e a mãe foi fazer o exame, para fazer a cirurgia, e adivinha, até hoje estão procurando o problema que ela tinha para fazer a cirurgia, porque não existiu mais, porque no caminho, uma fé acima das impossibilidades. Tenha uma fé acima da tua impossibilidade. É aí que Jesus faz o milagre. Obedeça, saia do teu lugar, do comodismo, vai em direção a Jesus. E essa sim, porque diante dessa fé, pessimismo não existe. Nós não podemos ter pessimismo diante de Jesus. O quarto ponto, a quarta lição que nós aprendemos, é que o milagre que é gerado em mim precisa ser maior que o próprio milagre. Eu tentei achar uma outra maneira de escrever esse slide aí, mas eu não consegui achar a forma mais fácil de eu explicar. Antes de nós recebermos um milagre, temos que nos preocupar o que o milagre vai gerar em nós. O que nós seremos depois do milagre. Eu tenho certeza que todos, sem exceção, conhecem uma pessoa que veio para a igreja cheia de luta, cheia de dificuldade, cheia de problemas. Quando Jesus fez um milagre, transformou a sua vida, fez parte daqueles 9, nunca mais voltou. Foi embora e abandonou. Aqueles 10 homens tinham lepra, aqueles 10 homens viam em Jesus possibilidade, aqueles 10 homens tinham fé acima daquela impossibilidade deles, mas 9 deles o milagre os transformou em pessoas ingratas. Temos que cuidar. Eu imagino, como eu falei para vocês, no dia que eu me converti, o dia que eu tomei uma decisão na minha vida, Jesus mudou muitas coisas naquele momento ali, curou minha mãe, me livrou de todo vício. E se eu tivesse parado por ali? Se Jesus não fosse maior que o próprio milagre? E hoje eu posso dizer que eu vivi 20 anos, dos melhores anos na minha vida, na presença de Jesus, com possibilidades enormes, com Jesus me abençoando o tempo todo, mas sempre, sem exceção, Jesus sendo o primeiro na minha vida em todo o tempo. Se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu lembro do dia que nós deixamos o nosso filho na UTI da Santa Casa. Voltamos para casa, todo mundo prepara o seu enxoval, sua roupinha para trazer o bebê. Olha, essa roupinha para quando ele sai. Sabe todo aquele trabalho da mãe que ela pega assim? Olha, essa roupinha para quando ele voltar lá da sala de cirurgia. A roupinha aqui é para ele ficar no primeiro dia no hospital. A roupinha do segundo dia. Essa roupinha para ele ir para casa. Nós tivemos todos esses sonhos. Nós só não vivemos isso. Nosso filho ficou na UTI. Nasceu no mesmo dia que a Alice, que está ali sentada com Oséias. Oséias, nosso discípulo, trouxe a filhinha para casa. Mas nós, pastores, não parece que pastores têm uma vida mágica, uma vida que tudo dá certo, que tudo funciona, tudo acontece. Mas nós, pastores, que pregamos a fé, deixamos o nosso filho lá na UTI. Domingo à tarde, voltamos para casa, deixei a Adri em casa e falei: Adri, eu preciso ir para a igreja. Ela nem me questionou, falei para ela: eu só preciso ir para a igreja. Cheguei lá na igreja, incontáveis pessoas dizendo: mas o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar lá com a tua esposa. Você não podia estar aqui na igreja. Mas eu tinha dentro do meu coração uma convicção que o único lugar que eu precisava estar era na presença de Jesus, como eu estava todo domingo. Seria muito fácil ir para a igreja com meu filhinho em casa. Mas como foi difícil naquele dia ir para a igreja. Mas como eu estava lá, 11 dias depois, nós estávamos com o nosso filho em casa, todo animado, nosso filhinho lá. Até ele entrou no quadro, na UTI, com um quadro de infecção. Ele estava, inclusive, um bebezinho no isolamento da UTI. Tenta imaginar o nosso desespero. Colocaram antibióticos nele, quando deu 6 ou 7 dias, tiraram do antibiótico e não achavam infecção. A infecção que tinha se achado desapareceu, até hoje não sabem onde está a infecção, mas nós sabemos onde ela estava. Estava na cruz do nosso Cristo, amém? É lá que está. Por isso não podemos ficar parados, por isso que o problema não pode nos ter. Quem está entendendo, diga amém. E a quinta e a última lição, a mais importante, é que a gratidão é a chave para milagres extraordinários. O pessoal do ministério pode já me ajudar? Quantos precisam de um milagre muito grande aqui? Diga amém. Mas já pensou Jesus fazer um milagre maior do que aquele que você espera? E a resposta para isso é a gratidão. Aqueles homens, tudo o que eles queriam era voltar para a sua família, voltar para o seu lar, ter sua vida, não ter uma morte social, não ter uma morte física. Era o que eles mais queriam. Mas um deles, depois de conseguir isso, voltou para agradecer. E nós pensamos assim: que milagre tremendo, 10 leprosos. Mas o grande milagre não era a cura da lepra. O milagre que Jesus esperava era a gratidão. Quando aquele homem volta, a Bíblia não cita que Jesus diz: nossa, como sua pele está bonita, como seu nariz é tão bonito agora, perfeito, as tuas orelhas tão perfeitas, como a sua pele está lisinha. Mas Jesus olha para aquele homem e diz assim: onde estão os outros 9? Não entenderam nada. Não teve quem voltasse para agradecer, a não ser esse estrangeiro. Vai, a tua fé te salvou. Um milagre extraordinário aconteceu porque alguém decidiu ser grato. Quem entendeu isso, diga amém. Fica em pé no seu lugar. Aliás, eu não queria que você ficasse em pé no seu lugar. Nós estamos em tão poucas pessoas. E se você puder, assim como aqueles 10 leprosos deram um passo de fé, eu queria convidar você a, se você puder descer aqui à frente, nós vamos orar juntos. E nós vamos criar um ambiente de gratidão nesta noite. Nós vamos chegar como aqueles homens, se apresentar diante do sacerdote e dizer: está aqui, estou curado.